no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Censo apresenta novas estatísticas sobre mercado de trabalho e rendimento da população brasileira. Estudo mostra que o Brasil pode expandir biocombustíveis sem desmatar. Tefé recebe feira do Pirarucu de manejo sustentável e de produtos da agricultura familiar.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira falando que uma delegação do Careiro está participando da 52ª edição da ABAV Expo, o evento que acontece no Rio de Janeiro e encerra nesta sexta-feira. Os detalhes com Derleia Oliveira.
O município do Careiro está presente na ABAV Expo 2025, um dos maiores eventos de turismo da América Latina, realizado no Rio de Janeiro. A delegação conta com a participação da Secretaria Municipal de Turismo e representantes dos principais hotéis de selva da região. Durante o evento, a equipe do Careiro tem apresentado o potencial turístico do município, destacando suas belezas naturais, gastronomia regional e as rotas de ecoturismo e de turismo de experiência, que vem atraindo visitantes do Brasil e do exterior. A secretária Neuzilena Macena ressaltou que esta é a segunda vez que o município participa do evento.
Careiro está pelo segundo ano, de novo, com um stand próprio, inclusive muito bonito, com um grupo de 12 empresários de Careiro do ramo turístico, que nesse evento aqui estão operadores de turismo de todo o mundo.
Neuzilena Macena reforça que o evento tem uma grande importância para o objetivo turístico do Careiro.
É um evento muito importante para a história de Careiro. Careiro está trabalhando para se tornar um dos destinos turísticos mais procurados do estado do Amazonas.
O estande do município tem sido bem visitado, reunindo empreendedores, agências e investidores interessados em conhecer de perto o potencial turístico da região. A participação do Careiro no evento amplia a visibilidade do município no cenário nacional e cria novas oportunidades de negócios e parcerias estratégicas voltadas ao fortalecimento do turismo regional. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Relator da ONU sobre Memória, Verdade e Justiça afirma que tese do marco temporal é resultado da histórica negação de direitos aos povos indígenas do Brasil. No documento, ele recomenda a criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade. Saiba mais com a Dispésia.
A tese do marco temporal resulta da histórica negação de direitos aos povos indígenas no Brasil, afirma o relator da ONU sobre Memória, Verdade e Justiça, Bernard Duhaime, durante a 60ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que ocorre em Genebra, na Suíça. Para o relator, a ausência de responsabilização jurídica pelo genocídio perpetrado contra esses povos durante a ditadura militar consolidou uma cultura de impunidade e criou as condições para que o Congresso Nacional aprovasse a Lei 14.701, de 2023, a Lei do Marco Temporal, em desafio ao Supremo Tribunal Federal, que já havia declarado a tese inconstitucional. Integrante da equipe de incidência internacional do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, Christian Crevels fala sobre a manifestação do relator.
Mais uma vez, um relator especial das Nações Unidas se pronunciou com preocupação à proposta do marco temporal, né? Particularmente interessante, né, que ele faz uma leitura histórica do marco temporal, né, vinculando ele ao período ditatorial brasileiro, ou seja, ele entende que o marco temporal é uma certa continuidade, né, de um processo de silenciamento dos povos indígenas que começa na ditadura militar e é possibilitado pela concessão de anistia aos militares envolvidos na ditadura militar, né? E a gente sabe que os povos indígenas foram alvo de genocídio durante a ditadura militar. A gente sabe que pelo menos 8 mil e mais de 8 mil indígenas foram assassinados, foram mortos durante o período da ditadura militar, que é uma das populações mais diretamente afetadas pelo regime militar em termos de violência, em termos de assassinatos sequestros, né, e desaparecimentos forçados de pessoas.
Bernardi apresentou ao Conselho de Direitos Humanos da ONU o relatório produzido após sua visita ao Brasil entre março e abril deste ano. No documento, ele recomenda a criação de uma nova Comissão Nacional da Verdade. De modo mais amplo, defende que o Brasil revise sua lei de anistia, processe e julgue os responsáveis pelos crimes cometidos durante a ditadura e promova uma reforma nas Forças Armadas. Essa é uma das críticas mais contundentes ao marco temporal feitas por um relator da ONU, alertando ao Estado brasileiro para os diversos riscos que a tese representa aos povos indígenas, destaca Christian.
Agora, né, com esse novo relator se pronunciando, né, a gente já tem uma coletânea, né, de relatores da ONU que vão mostrando como as Nações Unidas como um todo, todo o seu coletivo de especialistas e de estudiosos, né, que se detêm sobre o caso do marco temporal, encontram nele uma ferramenta grave para possibilitar e permitir que continuem, né, violações aos direitos humanos dos povos indígenas. Em particular, o direito, né, às suas terras. Então, isso só mostra mais uma vez quão danoso, né, é o marco temporal, quão perigosa é a manutenção deste regime na identificação de terras indígenas no Brasil e quanto vai contrário ao direito internacional, ao direito indígena e às tendências de acordo com o que os especialistas a nível internacional recomendam e acreditam ser um bom parâmetro para a manutenção dos direitos indígenas.
O relator propõe que o Estado brasileiro amplie os mandatos da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e da Comissão de Anistia. Para o relator especial da ONU, a violência policial relatada por lideranças indígenas é herança direta de estruturas repressivas não reformadas após a ditadura militar. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Censo Demográfico 2022 apresenta novas estatísticas sobre mercado de trabalho e rendimento da população brasileira. O Pará registrou 46,63%, mostrando que menos da metade das pessoas em idade de trabalhar estavam ocupadas no estado. Daniela Pantoja traz as informações.
O Censo Demográfico 2022 apresentou novas estatísticas sobre o mercado de trabalho e o rendimento da população brasileira. O nível de ocupação, que é a proporção entre o número de pessoas ocupadas e a população residente de 14 anos ou mais de idade, alcançou 53,5% no país em 2022. Na região norte, o indicador ficou em 48,4%, enquanto o Pará registrou 46,63%, mostrando que menos da metade das pessoas em idade de trabalho estavam ocupadas no estado. Luiz Cláudio Martins, analista do IBGE, destaca o indicador de alguns municípios. O que apresentou maior nível de ocupação foi Canaã dos Carajás.
Entre os municípios paraenses, Canaã dos Carajás apresentou maior nível de ocupação, com 60,5%, seguido por Xinguara e Redenção, Santa Maria das Barreiras e Paraupeba. Em relação aos municípios do estado com menores percentuais de pessoas, de nível de ocupação de pessoas ocupadas em relação às pessoas de 14 anos ou mais de idade, destacam-se Baião, Cachoeira do Arari, Marapani, São João da Ponta e Augusto Corrêa. Em relação à situação da ocupação, do nível de ocupação, levando em consideração o sexo da pessoa, a diferença entre homens e mulheres em relação ao mercado de trabalho continua apontando diferenças marcantes.
No total, apenas 27 municípios do Pará apresentaram nível de ocupação igual ou superior a 50%, o que significa que, em média, de cada 10 pessoas com 14 anos ou mais, 5 estavam ocupadas. No estado, as principais seções de atividade que concentraram pessoas ocupadas foram o comércio, a reparação de veículos automotores e motocicletas, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, como cita Luiz Cláudio.
No Pará, as principais seções de atividade que concentraram pessoas ocupadas foram comércio, reparação de veículos, automotores e motocicletas, com 18% das pessoas ocupadas nessa seção. Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, sendo 14% das pessoas ocupadas estavam nessa seção de ocupação, segundo o Censo Demográfico 2022. Construção, com 8,4% dos ocupados, educação, com 6,4%, e indústria de transformação, com 6,3%. Em apenas 5 das 21 sessões de atividades estavam inseridas mais da metade das pessoas ocupadas no Estado. Entre as atividades com forte predominância feminina, destacaram-se no período serviços domésticos, com quase 90% das pessoas que exerciam essa função eram mulheres, saúde e serviços sociais, 71,6%, e educação, 68,3%.
A diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho, observada historicamente, permaneceu evidente em 2022. Na região norte, os percentuais ficaram 58,9% para os homens e 38,1% para as mulheres. No Pará, a desigualdade também se manteve, com 58,2% entre os homens e 35,2% entre as mulheres. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, estudo mostra que o Brasil pode expandir biocombustíveis sem desmatar.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E um estudo mostrou que o Brasil pode expandir biocombustíveis sem desmatar. O país pode mais do que dobrar a produção até 2050, aproveitando um quarto dos 100 milhões de hectares de pastos degradados existentes. Mais informações com Daniela Pantoja.
O estudo Biocombustíveis no Brasil, alinhando transição energética e uso da terra para um país carbono negativo, aponta que um cultivo agrícola adicional para biocombustíveis pode utilizar entre 20 e 35 milhões de hectares em pastos degradados disponíveis para expansão da agricultura de uma forma geral. Elaborado pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, com o apoio do Grupo de Trabalho GT Clima e Energia do Observatório do Clima, o documento foi lançado nesta quarta-feira. Felipe Barcelos, pesquisador do IEMA, destaca que o trabalho mostra que o Brasil, para reduzir ao máximo as suas emissões do setor de energia, precisa dobrar a produção e o consumo de biocombustíveis até 2050, com salvaguardas socioambientais e recuperação de áreas naturais, sem que isso resulte em novos desmatamentos.
O trabalho mostra que o Brasil, para reduzir ao máximo suas emissões do setor de energia, ele tem que dobrar a produção e o consumo de bioenergia até 2050, passando de 102 milhões de toneladas equivalente de petróleo utilizadas hoje para 221 milhões de toneladas equivalente de petróleo em bioenergia. Então, teria que ser aumentado o consumo e a produção de etanol, produção de novos combustíveis como o diesel verde e o combustível sustentável de aviação, aumento do uso de carvão vegetal e de biodiesel também. E tudo isso sem que seja necessário e com certeza não é desejável nem permitido os novos desmatamentos. Tudo isso somente a partir de pastagens degradadas. Porque o país hoje tem cerca de 60 milhões, entre 55 e 60 milhões de hectares de pastagem degradadas, né, são pastagens improdutivas, que poderiam ser convertidas para uso agrícola, para agricultura. E dentro dessa agricultura, estima-se que cerca de 20 a 35 milhões seriam biocombustíveis.
A pesquisa do IEMA mostra que a expansão de áreas de cultivo agrícola para aumento da produção de biocombustíveis pode ser compatível com estoques de áreas degradadas que o Brasil já possui. Para isso, é necessário monitoramento de políticas públicas de planejamento, aposta em cultivos de maior produtividade e o investimento em novas tecnologias, como ressalta Felipe Barcelos.
Então é necessário monitoramento e políticas públicas de planejamento para garantir que essa produção de matéria-prima para biocombustível não case desmatamento nem novas pressões pela terra. E também é necessário incentivo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico para a produção de biocombustíveis cada vez mais eficientes e que utilizem menos hectares de terra para a produção de matéria-prima. É o caso, por exemplo, do etanol de segunda geração.
O estudo comparou ainda 6 cenários gerais de expansão da produção de biocombustíveis combustíveis até 2050, cada um com diferentes combinações de matérias-primas e tecnologias para a produção de etanol, biodiesel, diesel verde e combustível sustentável de aviação. Embora a matriz de bioenergia seja bastante diversificada, o estudo concentrou-se nesses biocombustíveis como seu potencial de uso em larga escala no setor de transporte, por exigir o maior volume de matérias-primas vegetais, um fator que pode intensificar a pressão sobre o uso da terra nos próximos anos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria Municipal de Educação de Tefé no Amazonas realiza nesta quinta-feira seminário do projeto Educar para a Vida, Saber e Fazer. O evento vai reunir professores, gestores e estudantes da Rede Municipal de Ensino. Confira com Augusto Júnior.
O projeto Educar para a Vida tem transformado o ambiente escolar em Tefé ao promover metodologias integradoras e estratégias de aprendizagens voltadas à leitura, escrita e matemática, com foco na formação integral dos estudantes. O secretário municipal de Educação, Marcos Lúcio de Souza, destaca que o seminário é uma celebração dos resultados alcançados e um momento de reafirmar o compromisso da rede com uma educação humanizadora e transformadora.
O Educar para a Vida é uma política pública de valorização do trabalho docente e do fortalecimento da aprendizagem. Esse seminário mostra como nossas escolas estão comprometidas com o desenvolvimento integral, tanto cognitivo quanto cultural, dos nossos estudantes, para que eles possam atuar de forma responsável na comunidade que estão inseridas.
Coordenado pela Comissão Pedagógica da CEMED, o seminário apresenta relatos de experiências, estandes temáticos e apresentações culturais das escolas da zona urbana e rural. A articuladora municipal do projeto, Gracilene Mendonça, explica que a proposta vai além das disciplinas, estimulando práticas interdisciplinares que envolvem temas como meio ambiente, ética, alimentação saudável e projeto de vida.
O projeto Educar para a Vida, ele tem o foco na recomposição da aprendizagem dos alunos. A criança que está numa série avançada, numa idade mais avançada e não sabe ler e escrever. Esse projeto, ele vem com o intuito de resgatar esse aluno para que ele aprenda a ler e escrever e consiga avançar nas séries que virão. Nós estamos vivendo um momento histórico onde muitas pactuações foram feitas para erradicar o analfabetismo no Brasil, como é o Compromisso Nacional, como é o Renalfa, como é o Amazonas Mais Alfabetizado. E o projeto Educar para a Vida, ele vem abraçar esse momento histórico para que as nossas crianças, nossos alunos consigam acompanhar, trabalhar as avaliações de uma maneira que ele se sinta parte da sociedade e não alguém que está à margem dela por não saber ler e escrever.
Entre os coordenadores do projeto está Rui dos Santos Carneiro, que acompanha o trabalho das escolas e o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Ele ressalta que o seminário é também uma forma de valorizar os professores que atuam no projeto e de conscientizar práticas que têm feito a diferença no aprendizado dos alunos.
O seminário do projeto Educar para a Vida é uma vitrine do que está sendo feito nas escolas do nosso município de Tefé. É muito gratificante ver a forma criativa que cada professor usa para ensinar e envolver os seus alunos. É emocionante ver o quanto a educação pública pode transformar a realidade das crianças.
Durante o evento, professores e pedagogos compartilham experiências bem-sucedidas desenvolvidas nas escolas municipais. Uma das falas mais esperadas é a da professora Simone dos Santos da Silva, da Escola Municipal Professor Elion de Oliveira, que apresentará um relato de experiência sobre práticas pedagógicas urbanas.
O projeto nos desafia a pensar diferente, a criar estratégias para que cada aluno aprenda no seu ritmo. Ver o progresso deles é gratificante, poder compartilhar isso com os colegas de outras escolas é uma forma de motivar ainda mais o nosso trabalho.
O Seminário Municipal do Projeto Educar para a Vida é uma realização da Prefeitura de Tefé por meio da Secretaria Municipal de Educação, CEMED, com o apoio das escolas da rede pública. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Como transformar a forma de pensar infraestrutura na Amazônia? Neste episódio do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, o jornalista Cláudio de Oliveira conversa com o professor e pesquisador Ricardo Abramovay, do Instituto de Energia e Meio Ambiente da USP. O episódio discute os limites do modelo atual baseado em megaprojetos voltados à exportação de commodities e propõe alternativas que valorizem os saberes tradicionais, respeitem os territórios e integrem justiça social, desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Acompanhe.
Infraestrutura e desenvolvimento sustentável são conceitos que por muito tempo caminharam em direções opostas. No entanto, a necessidade de repensar esse modelo se torna cada vez mais evidente, especialmente em regiões como a Amazônia, onde a riqueza natural e cultural é incomparável. Como podemos então alinhar o progresso econômico com a preservação ambiental e o respeito às comunidades indígenas? No episódio de hoje, dos Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, temos o prazer de conversar com o professor Ricardo Abramovay. Ele é professor sênior do Instituto de Energia e Meio Ambiente da Universidade de São Paulo, da USP, e autor de diversas obras sobre desenvolvimento sustentável, incluindo o livro Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, que foi lançado junto com o GT Infraestrutura. Professor, muito obrigado pela presença, muito bem-vindo.
Obrigado, Cláudio. Um prazer estar aqui com você e com o pessoal do GT Infra, que vem fazendo um trabalho tão importante.
Grato. Professor, em seu livro, você propõe uma visão inovadora, este, né, que eu acabei de citar. Propõe enxergar a própria Amazônia como uma infraestrutura viva e essencial que regula o clima, mantém a biodiversidade, sustenta a vida, não apenas localmente, mas em todo o planeta. Essa perspectiva desafia os modelos tradicionais de desenvolvimento que frequentemente prioriza megaprojetos voltados para a exploração de recursos naturais, muitas vezes em detrimento das populações locais, do meio ambiente. O senhor pode explicar um pouquinho melhor de que maneira esse conceito se contrapõe à noção tradicional de infraestrutura?
A mais importante infraestrutura da qual dispõe não só o Brasil, mas o conjunto da América Latina, e talvez a gente possa dizer o conjunto das Américas, é a floresta amazônica. Por quê? Porque é da floresta amazônica que depende, em primeiro lugar, a oferta de água. Como a América Latina tem na sua matriz energética uma presença muito forte da hidrelietricidade, essa oferta de água é também oferta de energia, mas ela é também oferta de alimentos, de produtos para exportação, de commodities, porque sem a água que se espalha pelo continente por meio dos rios voadores, acho que todo mundo conhece essa ideia de rios voadores, ou seja, a transpiração das árvores é de tal magnitude que corresponde a um montante de água superior àquilo que o rio Amazonas acaba por despejar durante o seu curso. Então, é muita água que a floresta produz. Mas, além de água, a floresta é um manancial extraordinário de biodiversidade. Aquele que talvez seja o mais importante, um dos mais importantes biólogos do século XX, Edward Wilson, que era professor em Harvard e morreu faz uns 2-3 anos, deve ter morrido, acho que foi 22 ou 23, ele fez uma experiência em determinado momento, que é o seguinte: com a autorização do Ibama, tudo, ele tomou uma árvore na floresta e bombardeou essa árvore com algum tipo de inseticida e contou as espécies de insetos que tinha nessa árvore. Numa árvore. Pois bem, numa árvore ele encontrou muito mais espécies do que em toda a América do Norte e, certamente, se ele fizesse essa experiência para a Europa também. Ou seja, a riqueza da biodiversidade da Amazônia é uma coisa extraordinária. Ora, o que nós estamos descobrindo nos dias de hoje? Que a humanidade depende da biodiversidade. A biodiversidade não é apenas, como se fosse pouco, uma coisa bonita, uma coisa que a gente deve prezar, etc. Não, a biodiversidade, ela é fonte de um conjunto de espécies das quais depende a própria vida.
Perfeito, professor. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Bom, obrigado a você que nos escuta, que está em casa, que está no carro, que está no trabalho, onde quer que esteja, pelo Spotify. Repensar a infraestrutura é essencial para a gente construir um futuro melhor, onde o desenvolvimento e a preservação caminhem juntos. A visão que o Ricardo Abramovay nos convida a fazer, né, a olhar a Amazônia desta forma, não é apenas um espaço a ser explorado, mas como uma infraestrutura viva, né? É fundamental para o equilíbrio do nosso planeta. Bom, esse foi mais um episódio dos Diálogos para o Desenvolvimento e a infraestrutura que queremos. Nos vemos mais em outro episódio. Fiquem com Deus. Até a próxima.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais. @ GT Infraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é remoto.
O episódio completo você pode conferir nesta sexta-feira, a partir das 16 horas, na Rádio Web Amazônia. Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o município de Tefé vai receber neste final de semana a 21ª Feira do Pirarucu de Manejo Sustentável de Produtos da Agricultura Familiar. O evento reúne no Mirante das Mangueiras pescadores, manejadores, agricultores e instituições parceiras em mais uma celebração da economia e da sustentabilidade amazônica. Os detalhes com Augusto Júnior.
O peixe símbolo da Amazônia volta às bancas em mais uma edição da feira, que se tornou referência no Médio Solimões pela organização e pela qualidade do produto. O pirarucu vem do sistema de lagos Jurupari Grande, Boca do Jurupari e Novo Tapira, do entorno da reserva Amanã. Quem explica a importância do manejo e do impacto positivo na vida das comunidades é Ana Cláudia Torres, coordenadora do programa de manejo do pirarucu do Instituto Mamirauá.
A Feira do Pirarucu, na sua 21ª edição, consolida um trabalho de 25 anos do manejo, né? Então, a cada edição promovida, a gente tem a oportunidade de dar alternativa econômica para os grupos de manejo, né? Uma oportunidade de comércio a mais, para além daquilo que eventualmente eles já fazem, que é comercializar em larga escala para Manaus, Manacapru e região metropolitana, né? Então isso explica a adesão, a geração de renda e a oferta do produto no mercado local. Então esses são apenas alguns dos muitos resultados do manejo que consolidam essa prática como uma prática sustentável e ao mesmo tempo capaz de conservar os recursos naturais e gerar renda para as comunidades.
Além da confiança na origem do pescado, o público vai encontrar diversos cortes e preços acessíveis. A carcaça do pirarucu, vendida a partir de R$6 o quilo, e o lombo ou filé, considerado o corte nobre, chega a R$20 o quilo. Outros cortes também estarão disponíveis, como manta inteira a R$10, ventrecha a R$10 e o corte tradicional, lombo mais ventrecha a R$13 o quilo. Por ser um produto legal, o pirarucu pode ser enviado para qualquer parte do Brasil. Durante a feira, os documentos de transporte serão emitidos no próprio local. Basta apresentar o RG, CPF, endereço e informar o destino do pescado. E tem novidade! As 10 primeiras pessoas que realizarem compras nas barracas vão ganhar uma camisa exclusiva da feira como brinde. A iniciativa tem assessoria técnica do Instituto Mamirauá e é fruto do acordo de pesca do Jurupari Grande. Conta com a parceria da Prefeitura de Tefé por meio das Secretarias de Produção, Meio Ambiente, Turismo, Comunicação, Intrans e Guarda Civil, além da SEMA Estadual DEMUC, Fundação Amazônia Sustentável FAES, SEBRAE, IDAM, ADS, Colônia de Pescadores E4 de Tefé e a DAF. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Xibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial. Saudação a você, amigo e ouvinte da RNA, Rede de Notícias da Amazônia, você ligado nas rádios católicas que integram a nossa rede, que ama, que evangeliza, que cuida, que informa e forma a Amazônia Legal, as nossas rádios católicas comprometidas com o Evangelho da Vida em nossa querida Amazônia. Aqui o Padre Guto Feitosa, de São Luís do Maranhão, da Rádio Educadora FM. Quero comentar hoje a pesquisa Quest, que foi apresentada ontem, Dia 8, que traz a aprovação e desaprovação do atual governo federal, o governo do presidente Lula. Depois de 10 meses de desaprovação maior que a aprovação, pela primeira vez temos um empate técnico. 49% desaprovam o governo do presidente Lula, 48% aprovam o governo do presidente Lula. Como análise, a gente percebe que o presidente Lula, com sua equipe, tem trabalhado para reverter o quadro negativo da imagem do seu governo. Muito em parte pela famosa sorte do presidente Lula, que muitos atribuem também sua experiência política de longa e longa data, mas também as atitudes da oposição. Em muitos discursos, em muitas pautas, em muitos momentos, posicionamentos, a oposição foi na contramão da expectativa da grande maioria da população, da grande parcela da população. Então, se o presidente Lula se aproximou e agora empatou o índice de aprovação e desaprovação, muito é culpa, ou grande parte é culpa, das posturas da oposição ao presidente Lula. E, claro, o presidente Lula e sua equipe têm os méritos de saber aproveitar esses momentos, essas brechas, para resgatar a sua popularidade e, assim, trabalhar pela sua aprovação. É muito possível que na virada do ano, de 25 para 26, o presidente Lula ultrapasse, tendo maior índice de aprovação do que desaprovação, uma virada em cerca de um ano aproximadamente. Vamos acompanhar para ver se isso se consolida. É um movimento que a curva está fazendo para passar de desaprovação para maior índice de aprovação do governo federal. Isso não exime de críticas, especialmente agora nas proximidades da COP30, como o governo federal vai se portar e vai ajudar a influenciar para que o nosso país possa se comprometer mais e mais com a nossa querida Amazônia. Claro que isso também depende muito do judiciário e do nosso legislativo em grande parte. Dito isto, uma ótima noite, um ótimo resto de semana para você, ouvinte da nossa RNA, a Rede de Notícias da Amazônia. Abraço e bênção do Padre Guto Feitosa para você e para sua família também.
Encerra aqui a edição de número 4.311 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Augusto Júnior, Adis Pésia, Anderlé Oliveira, Daniela Pantoja e Rafaela Amorim. Edição da Leuça Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.